Está começando mais um episódio do podcast Entre Caminhos, perspectivas sobre o trabalho com migrantes no Brasil. A convidada de hoje é Simone Gomes dos Santos, assistente social formada na Faculdade Paulista de Serviço Social de São Paulo. Ela possui especializações em trabalho social com famílias, gestão e elaboração de projetos sociais e é pós-graduanda em políticas públicas de assistência social na Escola Mineira de Humanidades. Há 14 anos trabalha na Missão Paz no atendimento à demanda espontânea de imigrantes e refugiados, atividades socioeducativas com famílias, mediação de conflitos, orientações para regularização migratória e acesso às políticas públicas. Ela também assessora os atendidos abordando assuntos referentes à cultura, xenofobia e esclarecimento sobre direitos como educação, saúde e assistência social. Simone ainda participa da rede socioassistencial, representando a Missão Paz em fóruns, palestras, elaboração de projetos e certificação. Fiquem com a gente para essa conversa sobre os desafios e possibilidades do trabalho com migrantes no Brasil. Olá, ouvintes da Web Rádio Imigrantes. Eu sou Marina Volpato, jornalista, estagiária de Serviço Social da Missão Paz. Estou de volta ao estúdio da Web Rádio Imigrantes para apresentar mais um episódio do podcast Entre Caminhos, perspectivas sobre o trabalho com migrantes no Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada super especial. Ela é assistente social da Missão Paz e também tem supervisionado meu estágio na área e me ensinado muito todos os dias sobre o atendimento a migrantes no Brasil. Simone Gomes dos Santos, seja bem-vinda.
Obrigada. Obrigada pelas palavras.
Imagina. Bom, Simone, eu queria começar te perguntando, né, sobre a tua trajetória na migração, né, quando a gente se forma em serviço social. A gente pode trabalhar em diversas áreas, né? Então, como que tu começou a trabalhar com esse público de imigrantes e refugiados?
Quando eu me formei, não fazia a mínima ideia que existia esse público, né, de atendimento. É mais a população brasileira, enfim, com as suas diversas questões, ali, suas diversas mazelas. E trabalhando numa organização, na parte administrativa, que é uma das minhas formações e experiência, conheci uma pessoa e quando ela saiu dessa organização, havia falado para ela que gostaria muito de atuar na área, depois da minha formação não estava atuando ainda.
Como assistente social?
Como assistente social.
Uhum.
Já havia passado minha experiência na área de assistência social, atendimento como educadora, né? Principalmente criança, adolescente e família. E a partir dessa pessoa, ela me convidou para um projeto que ela estava montando aqui na Missão Paz. E ela me convidou, falou que ia estar contratando alguns profissionais, principalmente na área de serviço social. E ela me chamou para fazer entrevista, enfim. Quando eu cheguei aqui, né, que eu fui entrevistar e descobri que era com migrante. Eu falei, bom, são pessoas, como, né, e que vêm de outros países, mas acho que tem, né, acredito que tem as mesmas dificuldades, as mesmas questões que nós aqui temos, né, são seres humanos. Mas não entendia nada dessa questão migratória. E aí, a partir daí, eu fui tendo experiências, né, várias experiências, né, no dia a dia, a gente foi descobrindo, né, foi abrindo caminhos, na verdade, né? Aqui, o nosso serviço hoje, que a gente tem hoje, com a experiência que nós, principalmente da área do serviço social, que estamos aqui até o momento, a gente foi abrindo caminhos, né? Junto com outros colegas, para ter esse trabalho que a gente faz hoje aqui.
Uhum. E Eu gostaria que tu contasse um pouquinho como que é o teu dia a dia, né, no atendimento aos migrantes. O que que exatamente tu faz?
Hoje, porque na verdade eu comecei com o setor de educação, que ao longo da minha trajetória também trabalhei na área de educação, mas educação também popular, enfim, e educação formal na área de assistência, né, em serviços de assistência. E aqui eu entrei num setor de educação. Então a proposta era estar conhecendo como que esses migrantes estavam no dia a dia, como que eles acessavam a escola, quais as dificuldades, essa questão também, também a questão da xenofobia, do preconceito. Então a gente estava fazendo uma pesquisa para saber como que estava, inclusive a questão do português. Né? Então a gente foi descobrindo várias questões que algumas organizações já trabalhavam com essa questão na da educação, de cursos de português, né? Uma organização apenas aqui no centro. A gente tinha vários grupos de trabalho que estavam tentando trabalhar essas questões também. E com o passar do tempo, aqui acabou ampliando o projeto, porque o projeto a princípio era de 1 ano apenas, e depois foi firmado a parceria, enfim, e o projeto até hoje, né? Estamos aqui, né? E aí, a partir do momento, depois de 1 ano, 1 ano e meio que eu estava nesse trabalho específico, que outros colegas trabalhavam com a questão mesmo da visita domiciliar, de ver como é que tá os migrantes, principalmente os que saíram da casa, como é que eles estavam se sociabilizando, como é que eles estavam se adaptando nessa nova realidade. Então, essa é a proposta geral do projeto. Então, questão de saúde, educação, enfim. E aí, com a mudança, com a fixação do projeto aqui, e como que se diz? Com a junção da Pastoral do Migrante que tinha, que a gente estava trabalhando aqui com o programa de mediação, então acabamos ficando aqui, mudou um pouquinho a estrutura, mas foi bem pouca as mudanças, né? E eu, que estava na área de educação, fiquei aqui no atendimento, a gente fala de plantão, né? O atendimento de plantão fixo, né? Das demandas espontâneas. Como já disse, é uma demanda espontânea, então a gente recebe, as pessoas vêm aqui pedir ajuda. Hoje, na sua grande maioria, as pessoas vêm pedindo ajuda de cesta básica. É isso, é o principal. O pessoal chega aqui pedindo cesta básica, mas a gente senta, conversa, faz a escuta, não é só ouvir, a gente escuta. E a gente vai entendendo, vai, né, até desconstruindo algumas questões, né? Porque as pessoas vêm pedindo a sua questão mais urgente, naquele momento, que é
Alimentação.
comida, alimentação. Mas aí, por trás disso, a gente fala que é muita ponta do iceberg, e por trás disso vem muitas outras questões, como a questão da moradia, falta de moradia, questão de trabalho, principalmente para o trabalho, porque se não tem trabalho, elas não têm renda e não tem onde morar, não tem como pagar aluguel, não tem como sobreviver, falta comida em casa, e mesmo que tenha trabalho, a sua grande maioria são trabalhos informais, não é o suficiente para pagar um aluguel, que é muito caro, principalmente aqui no município de São Paulo, e muito menos para a sua sobrevivência, né? A sua subsistência dela, da sua família, né? Enfim. E a gente vai fazendo essa escuta e vai direcionando. Então, a gente faz uma escuta e um olhar por inteiro dessa pessoa, um olhar integral dessa pessoa, das suas necessidades, e junto com ela a gente vai trabalhando soluções para aquilo. E é isso, então o atendimento é esse. Então a gente recebe, faz a acolhida desses migrantes, faz a escuta, tenta entender a sua questão, porque não é só a cesta básica, a gente sabe disso. E a cesta básica aqui a gente tem como, né, a gente sempre fala, dentro da área do serviço social, nós não somos assistencialista, a gente trabalha com a cesta básica ou outras doações que a gente recebe como meio, né? Então a pessoa vem aqui procurando a cesta básica, mas para além disso, para o dia a dia dela e para o futuro, ela tem outras questões a se resolver, como acesso às políticas públicas. Aí, antes disso, aí tem a questão de documentação, tem a questão de colocar seu filho na escola, da vacinação e etc. Aí vai indo, a gente vai vendo várias dificuldades. No geral, é isso. Tem as suas particularidades ali, mas bem no geral, são essas atividades da demanda aqui do meu atendimento. Mas visitas domiciliares, quando são necessários, essas visitas, para a gente ver lá in loco como é que está a situação dessa família, quando a gente percebe que tem alguma questão que a gente precisa verificar, a gente precisa entender melhor, porque uma coisa eles virem contar para a gente, as suas questões, que às vezes nem sempre é fato aquilo. E outra coisa é quando a gente vai até lá, a gente tenta entender, e aí a gente descobre outras questões. A gente vai puxando o fio, né? Vai puxando o fiozinho, né? E a gente vai vendo outras questões, não só dele, como de outras, do vizinho. Normalmente moram em ocupações, enfim, ou em cortiços, em pensões, né? Hoje, como eles falam, e a gente vai identificando outras questões. E para além disso, a gente participa de reuniões de rede, faz visitas institucionais, para a gente poder formar parcerias, para a gente tentar minimamente estar circulando e fazendo com que esses migrantes consigam acessar os seus direitos. No geral, é isso.
Sim, foi uma grande coisa, né, que eu acho que eu aprendi aqui com vocês, que vocês não, né, acho que desconstruir um pouco essa ideia de que o migrante vem aqui só para, né, receber uma cesta básica, mas ele vem aqui também para aprender sobre os seus direitos, né, e deveres também, claro, né, porque todos somos cidadãos, mas eles fazem parte também dessa grande sociedade brasileira complexa que a gente vive, né. E queria saber também quais são as grandes dificuldades, grandes desafios de trabalhar nessa área da migração e o que que poderia melhorar.
Bom, são variados e complexos, né? Essa questão dos desafios são muitos, né? Então, acesso a direitos, passando pela necessidade de sensibilização e formação até do próprio profissional, porque, como eu falei, na minha formação nem passou ali a ideia de que teria um público assim que vinham, sempre teve migração, né? Desde que o mundo é mundo, há a questão da migração. Mas dentro de uma política pública aqui no Brasil não tinha essa atenção, principalmente aqui, e eu falo a partir daqui, né, do município de São Paulo. Então, o que falta é isso também nas universidades, nas graduações, também tem esse olhar para esse público que vem crescendo, né? E tem várias transformações no mundo. E a gente não está preparado para isso. Principalmente quem sai da universidade, mesmo com a experiência que eu tenho aqui de estagiários, não tem
Esse foco.
esse foco, esse tema. Às vezes passo assim, olha, uma matéria à parte, uma pesquisa à parte, mas não tem esse atendimento. Hoje, aqui no município, como a demanda é muito grande, principalmente aqui no centro de São Paulo, então a gente consegue lidar mais com isso, né? Com essa questão migratória, mas isso é na prática, não é nem na formação acadêmica, é na prática, né? E aí a gente também, a gente percebe essa questão também das discriminações. Então, xenofobia, racismo, tudo isso a gente tem. E a falta da política pública, né? A política pública aqui para migrante, a falta dela dificulta também os migrantes a terem acesso aos seus direitos, né? E mesmo serem negados, né? Apesar da Constituição Federal, né, de 88, que garante igualdade de direitos a quem, né, quem precisa, não importa de onde vem, a sua crença, etc. E também, depois de 2017, que garante também essa questão do migrante também, tem a lei do migrante que garante o acesso às políticas e as demais, enfim, demais ajudas que ele precisa. E aqui no município de São Paulo também tem uma lei específica aqui no município de São Paulo que reforça isso. E mesmo assim, há serviços, há políticas públicas como saúde, educação, com profissionais despreparados e que faz imensas, diversas exigências que negam o direito desse imigrante, né? E para além disso, além da questão da documentação, que também é uma barreira, né? Eles precisam fazer documentação, e documentação é uma coisa bem complexa, dependendo de que país que venha e qual é a legislação ou a política que ele está inserido, de acessar essa questão da documentação. A Polícia Federal ainda tem a demora ainda da agenda, então tem muita gente que pede a documentação, que pede prazo, que às vezes nem sabe como fazer. Acredito que apenas com o CPF, né, é o suficiente para, já estou documentado, né, é só apenas o CPF, e ele não consegue trabalho, em ter acesso às políticas de assistência, principalmente por conta da falta de documentação, né? E a barreira linguística também é uma das questões que pesa muito, né? Então, por exemplo, se o imigrante vai até o médico, na hora do atendimento, com essa questão da política né, ser acelerado, ter número de atendimentos, que a gente já vem discutindo isso dentro da rede, ele acaba não sendo bem atendido. E às vezes eles vêm com uma situação muito mais delicada, que para ele é difícil ele entender como é que funciona isso. Para muitos aqui no Brasil, tudo é de graça. Então, eles não entendem como é que funciona essa questão da política, né? Então, eles vão até o médico, eu estou com isso, e às vezes tem a questão de passar para um especialista e demorar muito, 3 meses, 6 meses, dependendo do especialista, e eles falam, nossa, demora muito, né? E eles ficam sofrendo por conta disso, porque eles não entendem como é que funciona isso aqui, né? Qual é o caminho de ir. Nas escolas também, por ser um direito universal, eles às vezes exigem a questão da documentação para a criança, por exemplo, para entrar numa escola. E aí não, a criança vai com seus documentos originais do seu país e depois, ao longo do caminho, eles vão providenciando esses documentos, que demora muito e às vezes é muito custoso, né? Dependendo do país. E é isso, é a questão burocrática mesmo de tudo isso que a gente vê para os migrantes poderem exercer os seus direitos aqui, né? No geral, é isso, são as grandes desafios. Tem outros que aí ao longo do dia a dia a gente vai verificando. Também tem a questão da moradia, também que é muito complicado. Hoje em dia, principalmente aqui no centro de São Paulo, tem a questão das ocupações irregulares. E muitas pessoas aproveitando desses migrantes, dessa situação, para ganhar dinheiro
Em cima dos
em
imigrantes.
cima deles, né? Então, assim, até desrespeitoso, que até os próprios patrícios fazem isso. E no meio disso tudo também tem a questão também do trabalho, análogo à escravidão, a trabalho excessivo, abusos, né? De não deixar os migrantes saírem para fazer sua documentação, para ir ao médico, então, dependendo de onde trabalha, uma oficina de costura. Tem várias questões aí envolvidas. Então, muitos vêm aqui, eu não consegui fazer a documentação porque eu estava trabalhando. Então, passou anos, 5 anos, sem fazer a documentação, e quando é exigida, eles correm para saber como fazer. Ou, se não, são enganados, porque dizem que o valor é muito alto. E dependendo de onde vem, às vezes nem isso. A própria Polícia Federal tem a questão da isenção das taxas que são exigidas, esse recolhimento da União é de gratuidade para eles. E aí o que pesa às vezes é os próprios consulados. Os consulados, eles cobram a emissão de documentação exigida pela Polícia Federal. E muitos deles não dão isenção de taxa. Então, para eles é muito custoso isso e muito alto. Então, eles demoram. E às vezes não é uma única pessoa, né? É uma família constante, que consta de 5 pessoas, com pai, mãe, crianças. Então, assim, são muitos os documentos. Então, às vezes eles não fazem, não fazem.
E
Então,
passando o prazo, daí tem uma multa.
isso aí, ficando de forma irregular aqui, tem a multa, né, que varia de R$ 100 por dia de irregularidade a R$ 10.000. E muitos vêm aqui e às vezes não conseguem fazer a documentação por conta dessas multas. Mas existe o departamento jurídico que faz a orientação e aí vai via Defensoria Pública da União para entrar com o processo. Ou mesmo a própria Polícia Federal tem um documento, um formulário que pede a justificativa do porquê não pode estar pagando essa multa. Mas a gente faz uma declaração, né, própria da Polícia Federal, de declaração de hipossuficiência, para que possa isentar das taxas, também da taxa dessas multas, né? Mas aí depende muito da própria Polícia Federal aceitar ou não. E por aí vai, são várias dificuldades.
Sim. É, não, eu observei isso no dia a dia trabalhando contigo, né? Realmente, tudo isso a gente vê realmente na prática, né? E vamos falar talvez do lado bom, o que que é gratificante para ti nessa profissão?
De uma forma geral, tudo é gratificante, né? Tem muito desafio, muitas frustrações demais. Frustrações sempre tem, né? Mas de estar pelo menos tentando fazer a diferença. Tentando, é uma sementinha, vamos dizer assim, é um passo muito pequeno de atender cada um e fazer com que essas pessoas consigam ter acesso a uma vida digna, acesso às políticas públicas e uma vida digna. Então, minimamente isso. O que a gente faz aqui, por exemplo, é o mínimo gesto, né? Dar uma cesta básica, conceder essa cesta básica de alimento via doação, enfim, que alivia muito essas pessoas, mas a gente sabe que é aquele alívio imediato. Mas a longo prazo, a gente consegue fazer um trabalho que essas pessoas consigam, a longo prazo, conseguir minimamente estar sobrevivendo nessa vida diária aí, né? Então, o satisfatório, para mim, nem tanto, não falo satisfatório, mas nem tanto, mas é isso, de minimamente a gente conseguir estar dando uma esperança, uma expectativa para cada um deles. E aí eles seguem, cada um consegue ou não, dentro das suas próprias questões pessoais, enfim, do seu ambiente, eles conseguem dar esse prosseguimento. E aí a gente fica feliz quando eles voltam aqui, falam que conseguiram, que deram o um passo seguinte, apesar de demorar muito. Tem muitos que vêm hoje, ou, né, ou já vieram aqui há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, e quando volta, volta com as mesmas questões, ou às vezes pioradas, ou também está estagnado, mas querem estar realmente fazendo as coisas, para poder estar mudando de vida. Então, assim, é essa sementinha da gente conseguir conversar, orientar e esclarecer que eles têm direito tanto quanto os brasileiros. E a questão dos preconceitos, isso a gente vai ter que superar, né? E é triste de ver, porque eles vêm do seu país com diversas questões, né, de sofrimento, até primeiro, por ter saído do seu país, por ser obrigado a sair lá do seu país, da sua cultura, enfim, porque uma das coisas que a gente sempre fala, e esses migrantes, quando vêm para cá, não é porque eles acordaram um dia e falaram: ah, então hoje eu vou sair aqui do meu país e vou para o Brasil, vou escolher o Unidurita e vou para o Brasil. Não, eles saíram porque eles foram forçados a sair, né? Por questão de violência, por questão de perseguição política, perseguição religiosa, de guerras, enfim, uma série de questões que eles vêm trazendo nas suas bagagens, não é só as roupas, e quando vem com as suas bagagens, com as suas roupas, né? Mas eles trazem todo esse sofrimento, e às vezes vem com a sua família inteira. E para eles se adaptarem aqui é muito complicado, porque nós temos uma cultura diversa, porque é o país de dimensões continentais, mas o pessoal vem normalmente para a capital aqui, né, financeira aqui, que é a mais conhecida, aqui em São Paulo. E eles se veem diante de uma realidade completamente diferente. Até eles se adaptarem, entenderem que não é como eles imaginam, como eles trouxeram toda essa carga de conhecimento, aqui é diferente. Então, eles precisam entender, se adaptar, vão receber muitos nãos, vão ficar muito frustrados, muitos adoecem, né? Por isso que a gente tem uma rede grande de discussão, de falar sobre a questão do migrante, como ele está, o que ele desenvolve ao longo disso. Porque eles podem até chegar bem, muitos chegam doente, mas eles podem até chegar bem, mas ao longo desenvolvem essas doenças, né? Principalmente doença mental, enfim, psíquicas, por conta dessas frustrações. Às vezes não é uma pessoa na família, às vezes é o próprio núcleo familiar que passa por esse sofrimento.
Sim.
E aí é isso, enfim, para falar de coisas boas é difícil, mas a gente fica feliz porque eles conseguem. Tem muitos que dão, apesar do sofrimento, estão conseguindo se organizar dentro desse caos
Sim,
tudo, né?
sim. Simone, para finalizar, eu queria que tu contasse uma história marcante nesses teus 14 anos trabalhando com o público migrante.
14 anos são muitas histórias.
Imagino.
Muitas histórias felizes, tristes. Mas eu acho que eu vou passar, vou passar, não, vou falar um evento que aconteceu, que acho que mudou a vida e deu um passo na questão desse olhar das políticas públicas para os migrantes aqui no município de São Paulo, que foi a questão dos haitianos. Quando vieram os haitianos em 2014, depois do terremoto de 2010, estavam vindo já alguns haitianos, né? Aqueles que têm mais, né? Sempre quando acontece alguma questão, sempre quem vem primeiro é aquelas pessoas que são mais abastadas, que têm uma vida tranquila. E depois, ao longo, vão vindo as famílias que têm menos recursos, né? E dos haitianos vieram famílias ou pessoas, enfim, a família mandava um filho ou o pai, enfim, principalmente aqueles que eram mais das regiões mais distantes da capital ali do Haiti. Eles vendiam tudo para poder pagar passagem para essas pessoas virem para cá. Então, a gente recebeu aqui na Missão Paz um número de mais ou menos umas 300 pessoas para ficarem aqui durante 3 meses. Então, foi assim de uma vez, né? O pessoal saía, enfim, vinha de forma irregular para cá. Então, a gente passou aqui na Missão Paz praticamente 3 meses atendendo diariamente, dioturnamente, essas pessoas. Então, vinham na maioria homens, mas também vinham mulheres. E a gente começou a observar essa questão dos desafios, né? E é nosso desafio como que a gente vai enfrentar essa questão. E aí, e as autoridades, enfim, as políticas públicas não estavam preparadas para receber a questão migratória. A gente percebeu aí de fato que não tinha um preparo, e até hoje não tem, né? É, um preparo para receber migrantes. Então, foi a partir daí que surgiu uma política, pelo menos aqui no município de São Paulo, dentro dos direitos humanos, uma política específica para os migrantes, que aí começou a se reconhecer. Existe depois desse fluxo haitiano, existe o antes, como a gente tinha, e as lutas que a gente vinha fazendo dentro da questão migratória, e o depois. Aí depois, o depois é que a gente começou a ver muitas ações voltadas para os migrantes. São poucas ainda, mas a gente viu que teve um movimento aí, né, de surgir dentro da política da política aqui do município migratória. Depois veio a questão da legislação, né, federal e municipal. Então a gente viu esse movimento, mas de ver essas pessoas que depois de tantos anos lá de 2014 para cá a gente cruzar com essas pessoas e falar, ah, eu lembro de lá de vocês. E a gente, enfim, infelizmente a gente não lembra de todo mundo. São
É
tantos
muita gente, né?
rostos que passaram por aqui, eles nos conhecem, mas assim, a gente lamenta, mas a gente agradece muito, muitos vêm felizes, porque olha, eu passei por lá, conseguiram, deram o passo, conseguiram fazer sua graduação, estão trabalhando, estão bem. E quando a gente cruza e fala, olha, passamos por lá e a gente conseguiu, a primeira casa que me acolheu foi lá e vocês não receberam, olha, foi aqui nesse auditório, foi aqui nesse espaço, a gente fica feliz. Então, acho que umas coisas marcantes também para a política de assistência, como para nós, e a gente fazer parte disso, de que a gente vinha lutando muito tempo para ser reconhecido, para a gente ter alguma coisa nesse sentido, que infelizmente a partir daí, mas que feliz, né, a gente conseguiu dar esse passo seguinte, né, e até hoje a gente vê o resultado disso, né. A gente vê muitas outras organizações surgindo, ainda sem experiência, que estão tentando, mas ainda que comete ainda algumas coisas que a gente já passou, mas que parece estar começando agora e não existe, né? Mas que estão tentando. Mas tem muita gente se mobilizando para atender essa população, e que não é fácil. Não é fácil, é desafiador, porque cada vez vem outro público. Já passaram haitianos, já passaram antes, passaram bolivianos, sírios, venezuelanos. Afegãos, enfim, e tá vindo sempre, né? Tunísia, Marrocos, a gente sempre tá vendo essas pessoas vindo para cá com diversas questões, né, trazidas por eles. E é um desafio grande, muito grande. Mas pelo menos a gente vê que tem uma mobilização e o pessoal tenta resolver da melhor maneira possível, ou daquele jeito, né, não 100%, mas que tá tendo. Então, assim, o que marcou para mim, uma das muitas coisas, foi esse ponto especificamente, que foi uma grande, enfim, foi mais um passo, né, de olhar melhor, de entender melhor como é que funciona essa questão da migração, de entender, olhar melhor a pessoa, o outro, de olhar essas diferenças, a cultura. A gente aprendeu muito a questão da cultura particular, no caso dos haitianos, e como que eles vêm, como que eles vivem, que não é nada disso. No caso dos bolivianos, dos venezuelanos, então a gente via a sua cultura, eles trazendo sua cultura e como é que eles enxergam isso, né? Então a gente foi, para mim, eu particularmente, eu fui olhando para dentro de cada um, como cada um vem para cá e o que que eles trazem dentro, né, de si, como é que eles fazem isso, o quão difícil eles se adaptarem. E aí vem as outras gerações, né? As crianças que nasceram aqui, que cresceram, né, que estão ali envolvidas com tudo isso, de ter que falar duas línguas, né, de ter essa confusão, de não saber se fala a língua do idioma local do país dos pais, ou se fala o português. E aí, às vezes, conversa com a família, a criança está mais adequada, ela fala melhor o português do que os próprios pais, e por aí vai. Aí são essas questões diárias, mas a gente fica feliz por ter esse passo seguinte, mas tem muita luta. Quem pode estar falando melhor, quem já falou melhor, foi a Letícia, né? Letícia que fala muito isso, porque ela está na questão da incidência política e está trabalhando nesse dia a dia para que as leis sejam melhores adaptadas e sejam respeitosas, né? E com a questão migratória.
Sim, é isso mesmo. Simone, muito, muito obrigada. Obrigada por ter, enfim, me recebido aqui, supervisionado o meu estágio. Aprendi realmente muito contigo. Eu espero que muitas pessoas que escutem esse podcast, estudantes, pesquisadores, enfim, pessoas, público em geral que né, se interessa pela área de imigração, que também possa aprender muito contigo. E é isso, obrigada, bom dia para ti.
Obrigada, eu que agradeço. É uma satisfação também estar acolhendo, principalmente alunos, né, da área de serviço social, que aprendam e que vivenciem isso, né, de atender outros públicos, ampliem a sua visão, que não é a partir dos meus valores, do que eu aprendi, que tem um mundo a se aprender, né? O mundo a se ver. Então, não é a partir daqui. Então, tem que respeitar o outro. Então, me força a olhar o outro e respeitar o outro da forma que ele é. Eu não posso impor para ninguém aquilo que eu acredito. Então, com delicadeza, com escuta, com um olhar sensível, que a gente pode atender essas pessoas e respeitar o que elas têm, que elas decidem fazer. E que é difícil também fazer uma mudança muito trágica. Trágica não, drástica, né? E trágica também. Mas na sua vida. Mas a gente precisa estar aprendendo sobre isso. Então, acolher esses profissionais, esses futuros profissionais aqui, para passar um momento aqui com a gente e aprender, escutar, ouvir essas histórias, ouvir essas necessidades, para a gente rever também as nossas ações, como que a gente vai estar atendendo. A gente precisa disso. Porque dentro dos serviços a gente ainda encontra pessoas, encontra profissionais que não entendem e atendem e nivelam todo mundo no mesmo patamar. E a gente tem que dar um olhar diferenciado para cada necessidade, para cada pessoa, de uma forma geral, enfim, mas a gente precisa tá atento a isso. Então é importante e eu fico feliz, né, de ver essas pessoas passando por aqui, seguindo o seu caminho. São futuros colegas, então eu fico feliz de estar contribuindo com a formação desses colegas.
Muito, muito obrigada. O podcast Entre Caminhos, Perspectivas sobre o Trabalho com Migrantes no Brasil, é um projeto desenvolvido no âmbito da cadeira de acompanhamento de estágio do curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Aplicadas de Potsdam, na Alemanha. Foi gravado no estúdio da Web Rádio Migrantes da Missão Paz, em São Paulo. A produção e apresentação é de Marina Volpato, a gravação de Miguel Almada, edição de Paulo Salvetti e Miguel Almada e trilha sonora original de Lucas Volpato. Agradecemos a sua audiência e até a próxima!